Grupo Direito e Políticas Públicas da USP, com apoio do NUPENS, o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, promove seminário internacional à regulação dos sistemas alimentares no Brasil. O objetivo é contribuir com o debate sobre a qualidade alimentar e nutricional da população, assim como discutir o aperfeiçoamento dos arranjos de política pública e dos regimes regulatórios existentes. Eu converso sobre o assunto com o professor Diogo Rosenthal Coutinho. Ele é professor de Direito Econômico da Faculdade de Direito da USP e é coordenador deste grupo. Né? Grupo Direito e Políticas Públicas, nosso convidado. Professor Diogo, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane, tudo bem, obrigado.
Nós é que agradecemos muitíssimo sua atenção. Professor, vamos falar um pouco a respeito desta discussão. O evento, então, tem o objetivo de discutir a questão da regulação dos sistemas alimentares no Brasil, não é? E quais são os principais desafios na implementação de um direito, não é, à alimentação saudável para a nossa população?
Claro. Bom, esse evento, Roxane, que vai acontecer, como você disse, no dia 26 de agosto, na Faculdade de Direito da USP, é um evento aberto, tem o propósito de discutir como o brasileiro e a brasileira se alimentam, considerando o fato de que a alimentação, especialmente a alimentação saudável, pode ser considerado, deve ser considerado, também um objetivo de política pública, sem o qual a ideia e o objetivo de uma alimentação saudável não necessariamente se realiza. Né? Uhum. Alimentação saudável, em outras palavras, depende de ações que fomentem hábitos alimentares e a população precisa de informação. A informação é alguma coisa que depende, por sua vez, de regulação por parte das autoridades, porque o consumidor, a consumidora, não necessariamente conhece o conteúdo nutricional dos alimentos que adquire, e é possível, hoje em dia, saber que a alimentação, por ter relação direta com saúde, com doenças, precisa ser conhecida. O que a gente come faz muita diferença. No entanto, o acesso à alimentação depende de arranjos regulatórios que, por sua vez, como eu disse há pouco, são parte de um objetivo de política pública. Nesse sentido, é que esse encontro pretende reunir especialistas de muitas áreas, da academia, do governo, da sociedade civil, do direito, da nutrição, num esforço para a discussão desse tipo de desafio de construção de um arcabouço de política pública, de um arcabouço regulatório em favor da alimentação saudável no Brasil.
Uhum. Professor Diogo, isso é um pouco o papel das normas e os instrumentos jurídicos, né, para garantir a segurança alimentar. Hoje nós temos dispositivos legais suficientes. Muitas vezes vocês dizem, vocês mesmos, especialistas dessa área, dizem, olha, lei nós temos, sempre ouço isso, lei nós temos. Né, o problema é a implementação. É o caso nesse setor?
Sim e não, Roxane. Existem leis, existe um arcabouço jurídico, sim. Esse arcabouço jurídico, ele é concreto, mas ele é também abstrato no sentido de que ele está baseado em certos princípios. E princípios, como, por exemplo, o direito à alimentação, demandam arranjos ou mecanismos de implementação. Então, de fato, não basta que esse arcabouço exista, é preciso de engrenagens que o tornem efetivo, que o tornem real, né, na vida concreta das pessoas. Por isso, por mais que exista uma legislação, é preciso fazer com que ela seja colocada em prática de formas efetivas, e isso não é trivial. Não é trivial porque existem muitos desafios de implementação no campo do direito e no campo das políticas públicas. Obstáculos o tempo todo aparecem. Existem disputas em torno da interpretação dessas normas, desses direitos. A indústria de alimentos, sobretudo a indústria de alimentos ultraprocessados, resiste fortemente a certas ações reguladoras. Veja, por exemplo, o debate sobre a rotulagem dos alimentos.
Sim, sim.
Em outras palavras, o modo como as agências reguladoras, em especial nesse caso a Anvisa, cria regras pelas quais no rótulo, nas embalagens das comidas, fica obrigatório exibir que tipo de composição esses alimentos têm. Evidente que a indústria resiste à ideia de que essa informação precisa ser uma informação visível, digo visualmente visível, nessas embalagens. Isso parece um tanto óbvio, mas só para você ter uma ideia, A construção de uma regra que obriga a indústria de alimentos a explicar visualmente nas embalagens o que aquele alimento contém, foi uma verdadeira epopeia no Brasil.
Uma batalha, né?
Uma batalha. A rotulagem já foi uma batalha. Então, existem muitos obstáculos. Nesse sentido é que as leis existem, mas é preciso, neste caso e em muitos outros, um grande esforço para fazer com que elas tenham validade efetiva. E isso é sempre uma luta, e é uma luta que, como eu disse, depende em larga medida do acesso à informação por parte do consumidor na hora de se alimentar. Não é alguma coisa que a gente possa presumir. As pessoas, sobretudo hoje, no momento em que os alimentos ultraprocessados de baixa qualidade nutricional estão ficando cada vez mais baratos em comparação com comida de verdade, é uma luta ainda mais difícil, mais desafiadora, fazer com que as pessoas sejam bem informadas e de alguma forma, num sentido positivo, induzidas a se alimentar melhor.
Isso está caminhando, essa discussão, mas tem muita coisa ainda sobre informar a população, discutir esse tema dia desses, né? Então, de um lado, a lei, o respeito à lei, a evolução, né, nessas regulamentações evoluiu, foi uma batalha mesmo essa questão dos rótulos, e agora as pessoas estão começando a entender o que está, que informação é essa que é tão importante para a saúde, né? O determinado consumo de alimentos. Então, regulação da indústria de alimentos está no foco principal aí, professor, das discussões. E que outros pontos também serão discutidos?
Roxane, vai ser uma discussão abrangente, que vai passar por aspectos ligados, como eu disse, à regulação da indústria, sobre aspectos ligados a segurança alimentar e nutricional, economia política e concorrência no mercado de alimentos, uma diversidade grande de assuntos que compõem esse leque que a gente chama de o espectro ou o campo da regulação dos alimentos, da alimentação saudável, é que vai ser objeto dessa discussão. Esse é um evento que vai contar com especialistas de outros países, com pessoas que trabalham, por exemplo, com alimentação em ambiente escolar. Faz toda a diferença pensar no cardápio das escolas, haja vista a evidência óbvia de que, a depender do que você serve para crianças em escolas públicas, por exemplo, no Brasil, essas crianças vão se tornar adultos mais ou menos saudáveis. Então, esse tipo de coisa, né, que vai desde alimentação e merenda escolar, passando até por prateleiras de supermercado e a escolha que os consumidores e as consumidoras fazem, é que está sendo discutido, ou que vai ser discutido nesse evento, que vai, como eu mencionei, reunir especialistas de diferentes áreas e da academia em torno desse grande guarda-chuva que é o desafio de uma regulação da alimentação saudável.
E já que o senhor falou dos participantes internacionais, essa batalha da regulação é uma batalha mundial, porque a gente sabe que esse lobby é poderoso aqui no Brasil e no mundo, né? Há empresas que são multinacionais, enfim, é uma batalha que não é só do Brasil.
Sem dúvida, Roxane, o poder econômico e, consequentemente, o poder político da indústria de alimentos, em especial da indústria de alimentos ultraprocessados, é muito grande. É um embate que se institui quando se trata de discutir, por exemplo, a regulação desse tipo de alimento. O próprio conceito de alimento ultraprocessado é um conceito juridicamente disputável. A nossa proposta é que seja criado de algum jeito, isso é preciso fazer de uma forma consistente, de uma forma muito cuidadosa, mas é importante, por exemplo, que o direito brasileiro comece a discutir o que significa a categoria de alimento ultraprocessado, porque sem ela pode ser mais difícil regular e promover os objetivos dessa política pública de alimentação saudável. Então, para concordar com você, de fato, a resistência da indústria é um dos principais obstáculos, mesmo que haja um diálogo, na hora H, na hora do vamos ver, a indústria resiste, né? E bloqueia de formas às vezes mais sutis, muitas vezes com argumentos controversos, as iniciativas regulatórias.
Sim.
Por isso, mais uma vez, é importante que esse debate seja transparente, é importante que a população possa acompanhar essa discussão. Isso tem a ver com o dia a dia das pessoas, tem a ver com coisas muito básicas da nossa vida, né? A começar pelo aquilo que a gente consome, por aquilo que a gente come de manhã, de tarde, de noite.
É isso mesmo.
E é por isso que essa luta não pode ser uma luta apenas das pessoas que conhecem ou que estudam esse assunto. É preciso divulgar isso. É um assunto de grande importância, apesar de parecer secundário ou, por vezes, soar menos importante ou menos relevante. É muito pertinente fazer um debate público a esse respeito.
Muito bem. Então, não é só para a área jurídica, não é só para a área da saúde pública, é interesse de todos nós, da sociedade, discutir um tema como esse, inclusive. E agora, para finalizar, professor, o evento é aberto, todos os interessados podem participar. Como é que faz para buscar informações, para participar do evento?
Claro, Roxane, agradeço a oportunidade de divulgá-lo. É um evento aberto, realizado na segunda-feira, 26 de agosto, na Faculdade de Direito da USP, que fica no centro da cidade, no Largo São Francisco. Para se inscrever, basta visitar o site do Grupo Direito e Políticas Públicas, não é difícil de achar, e preencher um formulário simples pelo qual a gente vai montar uma lista, mas é um evento inteiramente aberto na Universidade Pública.
Eu quero agradecer muitíssimo a contribuição aqui sobre o tema, professor Diogo Rosenthal Coutinho, de Direito Econômico e do Grupo Direito, coordenador desse Grupo Direito e Políticas Públicas da Faculdade de Direito da USP, que promove esse seminário internacional, a regulação de sistemas alimentares no Brasil. E a gente pode voltar ao tema, claro, né? A gente não esgotou o assunto. Professor, muito obrigada, excelente evento.
Muito obrigado, Roxane. Bom dia para você, para os ouvintes e para as ouvintes.